Fala galera, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor Matheus Lima e esse é mais um podcast do Racionalizando. No dia de hoje, eu chamei a professora Bárbara para conversar sobre história e cinema. E aí eu queria que ela se apresentasse um pouco e falasse um pouco melhor sobre ela, inclusive sobre o tema de hoje.
Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Bárbara, eu sou formada em História e durante toda a minha formação acadêmica, tudo sempre foi voltado à pesquisa do cinema como uso de fonte histórica.
Beleza. Eu acho que eu não falei isso, eu e a Bárbara, nós estudamos juntos, nós cursamos toda a faculdade, todo o curso de História fizemos juntos, né, e tivemos que nos tolerar e tolerar alguns colegas.
Foi muito bom.
Foi, mas eu juro para você que se eu pudesse excluir alguns colegas daquele curso, eu teria excluído com muita tranquilidade.
Ô, meu Deus, guarda rancor, não.
Ah, não, tem uma galera que não dá para passar pano, não.
Dá sabe, não, né?
Essa galera que paga pau pros Estados Unidos, essas coisas todas.
Ah, é difícil mesmo, mas fazer o quê?
Para mim não dá, não. Mas vamos lá, Bárbara, pra gente começar o nosso bate-papo de hoje. Explica aí pra gente o que é o cinema. Todo mundo fica discutindo, vai filme, vai cinema, tarará. Mas explica pra gente o conceito, né? O que é o cinema?
Assim, a pergunta o que é cinema tem estado em alta nos últimos anos. Eu tenho visto muita discussão na internet em relação ao que é cinema. Mas, assim, falando de uma forma mais direta, cinema é um meio de comunicação que ele é feito através de uma sequência de imagens que se preocupa em transmitir uma mensagem fazendo uso da linguagem cinematográfica. E essa linguagem cinematográfica é como essa mensagem vai ser transmitida. Por exemplo, como que o diretor vai usar tal enquadramento para passar tal sentimento. Como que o diretor de fotografia vai adequar a iluminação a favor dessa mensagem. Como que a trilha sonora também vai reagir em vontade de passar esse sentimento que o filme quer transmitir. E isso também está ligado também a outras áreas da arte, como a mise-en-scène, a atuação, e dentre outros aspectos, edição e outros.
Cara, você estava falando aí sobre essa questão, né, que o cinema ele é muito versátil, né? E
sim.
O diretor e a escolha do roteiro e a escolha dos atores para interpretar determinado papel é fundamental para exatamente passar essa mensagem. Então,
Com certeza.
Você pegar uma música aí de um filme que você gosta muito, né, e você mudar, você vai ver que talvez ela possa perder o sentido, perder a sensação que ela passa para você. Por exemplo, né, a gente tem alguns. Se você for ver a novela das nove que está reprisando agora, que o Fiuk, filho do Fábio Júnior, está atuando, é lógico que está falando de telenovela, mas a ideia da atuação e da escolha do ator é o mesmo, né? Porque você vê o cara, ele é totalmente sem expressão. Então, o Fiuk com raiva é a mesma expressão do Fiuk. Então, assim, você vê que o diretor errou muito na escolha do ator.
Sim.
Então, assim, e a questão da trilha sonora, que também bate muito, por exemplo, aquele filme 365 Dias, sabe qual é?
Nem perdi tempo assistindo, mas tudo bem.
Eu perdi. Mas a música que eles colocam, acho que é Expectation, eu não lembro qual é a cantora, mas se você pegar a letra da música bate perfeitamente com a história do filme.
Sim.
Então, o cinema é uma arte muito completa nesse sentido.
Sim, não. E também fora até nas trilhas instrumentais, né? Não só nas trilhas cantadas.
Ah, é verdade. Se você coloca ali uma coisa triste, você vai...
Isso.
Acaba te embalando para ficar mais triste. Né? Tem um filme que brinca com isso, que é aquele Amizade Colorida, né? Que o cara sempre fala
sei,
pra
sei.
Que, olha só, agora a música tá tocando e tal, ele até brinca com essas questões da trilha sonora dos filmes. Mas, Bárbara, me explica uma coisa, quando que de fato vai surgir o cinema, essa necessidade do homem de passar imagens em movimento e por aí vai?
Bem, na verdade, se eu te falar assim, ah não, o cinema ele tem tal origem, é um pouco vago essa afirmação, mas a gente pode considerar que as pinturas rupestres eram uma forma de cinema, né? Porque você passava histórias através de imagens, então essa sequência de imagens nada mais é do que o cinema. E além, a gente tem também lá na China aqueles teatros de sombras que também transmitiam imagens. Então, mas na verdade o cinema só vai surgir mesmo lá em 1850 com os irmãos Lumière, que fizeram um aparelho em que era movida a manivela, e ali veio o primeiro filme, que é aquele filme lá dos trabalhadores saindo da fábrica pelo trem, e teve aquela história de que as pessoas se assustaram com o trem saindo, achando que o trem ia de verdade passar por cima deles. Mas é isso aí.
Quando a gente fala de imagem, tudo tem um significado. As imagens, ela tem símbolos, ela carrega sentidos e sentimentos. Outra passagem também muito interessante para a gente falar sobre essa questão da representação de imagem é na própria alegoria da caverna de Platão. Ele fala que existiam pessoas que estavam no fundo das cavernas e tudo que eles viam na parede das cavernas eram representações de pessoas que estavam atrás delas, a partir de fogueiras, que faziam imagens, e aí as pessoas interpretavam aquelas imagens jogadas no fundo da caverna.
Não, sim, inclusive tem muitos filmes que analisam o próprio mito da caverna do Platão, como, por exemplo, O Quarto de Jack, que é um filme sobre um menino que a mãe dele ela foi sequestrada e ele é nascido em cativeiro. E ele tem total a alusão ao mito da caverna, que ele é uma criança que ele não conhece o mundo ali fora do cativeiro de onde ele vive. E quando ele sai, ele tem esse choque. É um filme muito interessante de se assistir. É pesado, mas é muito interessante de se analisar por esse aspecto.
Bárbara, e o nosso bate-papo de hoje, ele é falando sobre história e cinema ou história do cinema? Qual a diferença entre esses dois conceitos?
Bom, quando a gente fala de história do cinema, a gente está nada que contando a história do que aconteceu com o cinema durante os anos. Como, por exemplo, quando os filmes começaram a ser exibidos depois dos irmãos Lumière, eram só uma retratação de imagens do cotidiano. É você filmando uma pessoa comendo, alguém varrendo, alguém tocando um violão, não tocando não, né, porque não tinha som naquela época, mas eram representações normais, não tinha uma preocupação em passar uma narrativa. E depois veio o Georges Méliès, que com aquele filme Viagem à Lua, ele fez uma narrativa, ele contou uma história e também fez uso de cortes. E aí você vai para outros movimentos, como o expressionismo alemão, a Nouvelle Vague francesa, aqui no Brasil também o cinema novo, a Nova Hollywood. E aí a gente chega onde que a gente está hoje, né? Com esses filmes cada vez mais cheios de efeitos visuais incríveis, e onde a gente tem até os videogames puxando um pouquinho do cinema em relação a esses efeitos. Mas é isso, você contar a história do cinema é você contar a evolução dessa arte conforme os anos, né? E história e cinema é quando você passa a analisar o contexto do filme na época em que ele foi feito. É uma interpretação um pouquinho mais profunda, né? Como, por exemplo, eu gosto muito de citar o exemplo do filme do Rock Balboa, né? O Rock 4, na verdade, em que você tem um filme que ele é totalmente superficial, onde você só apresenta um conflito que, mesmo no ringue, seja uma coisa super esportiva, mas, na verdade, aquela luta entre um americano e um russo quer dizer como os Estados Unidos estavam se sentindo a respeito da Guerra Fria em relação aos russos, né? E o russo, ele é um personagem totalmente sem alma, ele é um robô, ele não tem expressão, ele é durão. E o americano, o Rock, ele já é aquele cara mais chegado, mais extrovertido, entendeu? É como o cinema é história, é como você analisa o por trás da produção. O que que levou aqueles produtores, aqueles diretores a passar aquela mensagem, a transmitir aquela mensagem.
Eu sempre fico meio preocupado com isso, porque vale ressaltar também que existem os filmes com enredo histórico. E muitas vezes, ou a maioria das vezes, o compromisso com o cinema é o lucro. Né? A gente ainda está inserido num sistema capitalista que visa o lucro, mas às vezes se apropria da história, porque se você parar para pensar, Bárbara, história é algo extremamente consumível. Né? Embora a maneira que seja ensinada na escola é ruim, né? Ou não é tão eficaz quanto deveria, a história ela é uma disciplina, ela é uma ciência bastante consumível. Por exemplo, você tem vários jogos, você falou sobre videogame, né? Você tem vários jogos com contexto histórico, né? God of War, Assassin's Creed, que tem todo um enredo histórico, você tem filmes, né? A Múmia, o filme O Caminho do Eldorado, você tem até o próprio Shrek, né? Que no seu enredo mostra relações de suzerania e vassalagem, você mostra um imaginário medieval, por exemplo, com dragões, enfim, né, elfos, falando um pouco ali sobre a cultura norte-europeia. Então, a história é consumível. E aí eu queria te fazer uma pergunta. A história, estudar história, fez com que você mudasse o seu olhar sobre o cinema? Por exemplo, uma das minhas especializações é filosofia. E eu fico o tempo inteiro, né, quase que virei um filósofo integral, fico analisando as pessoas, a maneira com que elas falam, né, o que está por trás daquilo que ela realmente enxerga a possível realidade dela. Então, a filosofia acabou ficando o tempo inteiro na minha vida. A história também faz isso com você quando o assunto é cinema?
Nossa, com certeza. Porque, por exemplo, eu, tendo passado pela academia, eu já começo a pensar num sentido histórico para aquela obra que eu estou assistindo, não só para a história, mas para aquela música que eu estou escutando, quanto para aquela pintura que eu estou contemplando. Mas, assim, em relação ao cinema, isso sempre foi algo que esteve dentro de mim, de querer ir atrás do contexto histórico, mas com a faculdade isso veio à tona e eu, graças a Deus, consegui seguir minha carreira acadêmica em relação a isso.
Cara, eu tenho sérios problemas com filme, né? Eu nunca mais vejo filme só por ver. Sempre olho, vejo ali, tem uma pitadinha de política, tem uma pitadinha de contexto histórico, de símbolo por trás. Por exemplo, né, quando você pega ali Vingadores, Guerra Civil, ali um embate ideológico ferrenho entre o Tony Stark e o Capitão América. E então isso acabou ficando enraizado um pouco, então você quase que vira um crítico o tempo inteiro. E aí, ainda falando um pouco sobre essa questão mais política, eu queria te perguntar uma coisa: o cinema, ele é um objeto político?
Sim, com certeza. É como eu citei o rock, né? Ele é uma representação de como os americanos pensavam sobre o conflito da Guerra Fria na década de 80. É totalmente a figura do Russo como o vilão superior, um cara brucutu, sem expressão, sem alma, enquanto o americano é aquele cara mais chegado, mais, digamos assim, mais amigável, né? E isso é totalmente político.
Sim, eu acho que, na verdade, o que acontece um pouco é que as pessoas estão saturadas com o conceito do senso comum do que é a política. Por exemplo, quando a gente fala, né, vamos falar sobre política, política não se discute, e aí as pessoas já pensam o quê? Que, na verdade, nós estamos falando do que acontece lá no Congresso Nacional ou dos processos eleitorais que a democracia nos fornece, né, que acontece de 4 em 4 anos, seja para presidente ou para prefeito. E então as pessoas estão com essa ideia, né, meio avulsa do que é política. E quando a gente fala política, na verdade, nós estamos falando de um modelo de relações de poder, né? Então a política acontece o tempo inteiro. Seja aqui no nosso podcast, eu falo, você fala, a gente conta aqui, tem status de igualdade falando. Isso acontece em sala de aula, relação professor-aluno, acontece dentro de casa, pai e mãe, filho, Então, as relações de poder elas estão enraizadas dentro da estrutura da sociedade. Então, se tem sociedade, tem relação de poder. E se tem relação de poder, tem o que nós chamamos de política. Então, a gente precisa pensar nesse conceito para depois falar se cinema é um objeto político. E aí, algo que é muito interessante também de pensar, que o cinema ele também permite nos vislumbrar as relações políticas da atual conjuntura. Por exemplo, quando o cinema surge em 1850, o que vai ser retratado ali é o que? É o contexto social que a conjuntura está vivendo, né? A ascensão da classe burguesa, vivências da classe burguesa que está estabelecida através do quê? De relações puramente de poder. Então, na minha concepção, acho que o cinema é um objeto político.
Sim, com certeza. Quando a gente fala em cinema e política, eu gosto muito de citar o Star Wars, cara. É uma outra representação clara de como é um filme politizado, como o Star Wars fala sobre ditaduras e repúblicas, rebeldias e democracia também. E muitas pessoas, às vezes, simplesmente ignoram o fato de Star Wars lidar com esses assuntos e é isso. Mas Star Wars é um filme muito político. Isso é uma coisa que eu acho muito engraçado. Sempre quando acontece alguma coisa em relação ao governo, eu sempre vejo na internet uma cena do filme que a personagem fala assim, e é assim que a democracia morre, com um estrondoso aplauso. Eu sempre vejo isso de pessoas que odeiam política. Eu acho incrível.
Então, um dos problemas que eu acho que a gente enfrenta também é a questão da deseducação, né? A falta de informação. E aí, tu acha que o cinema ele pode ser usado como material didático?
Sim, com certeza. Eu acho que, na verdade, o cinema ele deve ser utilizado como material didático, mas com as suas ressalvas. A gente tem que saber também que devemos separar o que é fato e o que é ficção. Porque mesmo que você passe uma visão de um certo período, a gente tem que entender que existe a questão da liberdade criativa.
Não, beleza. Mas o que eu digo, que como vamos falar sobre, por exemplo, sexto ano, né? E assim, é uma das maiores dificuldades, acho que para qualquer professor, por conta do currículo nacional. Você tem ali crianças de 10, 11, 12 anos tendo que lidar com estruturas de poder, com civilizações, com sociedades que elas não têm a capacidade de imaginar. Por exemplo, se a gente for falar sobre teocracia egípcia, um modelo político dos fenícios, dos persas, é assim, algo muito complicado. Então, eu acredito que a questão da imagem iconoclástica do cinema acaba contribuindo para que o aluno ele consiga fazer essa imaginação e assim o professor consiga, né, a poucos passos, transpor de uma forma melhor os conteúdos. Então, a gente tem, por exemplo, vários filmes que nos ajudam a falar sobre a antiguidade, como, por exemplo, A Própria Múmia, embora seja um filme de total ficção, né?
Exato.
Nenhuma múmia. Você falou sobre a questão da liberdade de criação. E também, inclusive, dá para a gente falar sobre a introdução ao estudo da história, que é uma disciplina do sexto ano, quando você pega esses filmes e mostra, olha, tá vendo que isso aqui não tem, não tem uma relação confiável com a realidade. Isso aqui é invenção. Uhum. Isso aqui é fonte histórica. Isso é registro de homem no tempo. Então, assim, eu acho que o material didático deveria ser revisto, inclusive, entre outros tipos de mídia. E, por exemplo, tem um canal no YouTube que passa uns videozinhos sobre as grandes civilizações. Cara, é sensacional. Toda vez que eu vou fazer, é muito legal, porque eles botam uns garotinhos, assim, animados. E aí, toda vez que eu vou começar um tema novo sobre a antiguidade, eu sempre passo esses desenhinhos para os meus alunos. É questão de 20 minutinhos cada episódio, né, cada civilização. Cada um, às vezes, chega a beirar 30 minutos. Então, prende a atenção. Ele é prático, ele é dinâmico, ele tem imagem. ele foi pensado, ele foi roteirizado, e aí isso facilita muito. Então, eu também concordo com você nessa parte que o material didático ele precisaria ser revisto.
Sim, e também que a gente tem que estar na mídia que os jovens estão consumindo, né? Eu sempre acho que é o seguinte, não adianta eu pegar um filme que eu sei que é chato e passar para os alunos que eles não vão se interessar. Então, a gente tem que estar por dentro do que eles estão consumindo também. A gente tem que trazer a história para eles de uma forma que seja interessante no contexto em que eles vivem.
Sim, engraçado falando isso, eu lembrei, não sei se tu vai lembrar dessa aula do Bruno, quando a gente começou a falar sobre Idade Média, ele estava falando sobre a invasão dos vikings.
Ah, lógico que eu lembro.
Ele passou um texto sobre isso, né, sobre a invasão dos normandos, e dizendo que as invasões vikings, né, elas foram bem sucedidas por conta do sistema de navegação que conseguiam subir rios, e por conta também da utilização dos materiais de guerra, como machado com cabo de madeira e a ponta de metal, que fazia com que o instrumento ficasse muito mais leve, e aí o guerreiro teria mais destreza ao golpear, né, mais velocidade. Enquanto o soldado europeu, ele estava com aquela armadura pesada, né, as patas, metal mais pesado. E aí ele passou na aula pra gente um episódio sobre dos vikings, né, logo acho na primeira temporada, quando eles invadem o Essex.
Sim, sim, sim.
E aí depois que eles matam ali o primeiro exército, você vê que os atores eles estão pegando e reclamando, né, nossa, que espada pesada. Isso fazia com que reforçasse a ideia. Depois, quando eles estavam navegando, subindo o rio, eu lembro disso claramente da fala do Bruno, né, ele falando, olha, tá vendo como eles conseguiam fazer com subir o rio e tal, como a tecnologia de navegação deles era sofisticada para a época. Depois, é lógico que depois ele não passou isso na sala, né, mas a série vai falar quando eles chegam, né, a Paris e tem toda a questão lá de com os francos, a guerra com os francos, a expulsão dos vikings, e depois a série vai tratar disso. Então, assim, eu acho muito que o cinema tem que ser usado como material didático. Porque ele facilita muito. É uma matéria que eu não tenho nenhuma dificuldade para falar. Eu sempre lembro dele também quando eu estou falando sobre Idade Média, quando tem que falar de Pepino Breve. Ele tinha aquelas piadas.
Não, verdade.
Sempre.
Não, assim... eu lembro muito desse dia e foi um dia muito bacana. E foi o único dia que eu assisti um episódio de Vikings. Eu nunca assisti Vikings na vida. Tipo, nunca parei pra ver Vikings, mas eu adorei esse episódio. E eu adorei a forma com que ele trouxe pra gente também, né? E isso não vale só pra nós que estamos na faculdade. Isso vale totalmente com os adolescentes também, né? Só ter um pouquinho de cuidado com a classificação etária, né? Eu lembro numa passagem, quando eu tava no estágio, a gente conversando sobre a série Spartacus, e os alunos ouvindo, quando volta na aula seguinte, todo mundo traumatizado que viu coisas que não deveriam ter visto. Mas dessa vez só estavam escutando o papo da gente, não recomendou.
Que bom, né? Isso é muito bom.
Ainda bem.
Bárbara, então, o que acontece? Eu sempre abro para a galera. Antes da gente ir para as perguntas das pessoas que mandaram lá no Instagram, eu queria te perguntar, houve alguma pergunta que eu não fiz e eu deveria ter feito?
Olha, cara, eu... Para ser sincero, eu acho que não. Eu acho que o nosso bate-papo tá bem maneiro. E é isso mesmo, não tem muito o que a gente aprofundar, mas a história do cinema é isso. História e cinema, perdão. História e cinema é isso. É como a gente pode usar essa ferramenta como fonte histórica e como isso pode ser trazido à sala de aula.
Se você pudesse falar alguma coisa que você não teve oportunidade de falar até agora sobre história e cinema, né, o que seria?
Mas perguntar para você mesmo. Diz pra mim, um filme que você passaria pros seus alunos.
Cara, depende muito. Se fosse um filme que eu indicaria por mim, seria Fuga das Galinhas. Esse
é incrível.
Esse é o filme. Agora depende muito da matéria dentro estando dentro da história, né, ou de
uma instituição,
enfim, algumas têm suas próprias filosofias, eu dependo muito do conteúdo. Então, depende aí, como eu falei, né, depende muito do conteúdo que eu estou passando para poder orientar os meus alunos. Mas dá para tirar muita água de rocha, né, quando se fala de filme. E...
não, com certeza.
Então, partindo para as nossas perguntas, uma das perguntas é: por que que o cinema é a sétima arte?
Bem, na verdade, o cinema ele é considerado a sétima arte porque ele tem uma junção de outras artes inseridas, né? Ele tem a fotografia, ele tem pintura, ele tem a música na trilha sonora. E essa junção faz com que o cinema seja a sétima arte. Tem arquitetura também, se não me engano, a construção de cenários e a literatura em relação aos roteiros. Eu não vou saber dizer qual exatamente, quais são as... a primeira, a segunda, a terceira, mas o cinema é meio que a junção dessas artes.
E porque também as outras vieram primeiras que ele, né?
Então, exato.
Não tinha como ser a segunda se ele veio depois. Mas, enfim, uma outra pergunta é: Star Wars é um filme político?
Sim, sim, como eu citei um pouquinho lá em cima, não, o Star Wars ele tem uma carga política muito grande. Dá pra considerar sim que é um filme muito politizado, você encontra muita referência à política ali. Você vê que o George Lucas estava realmente inspirado quando escreveu esses filmes, e não só os filmes antigos, né, mas toda a saga Star Wars. Digo dos filmes, eu ainda não assisti Mandaloriano direito pra falar, mas os filmes eles têm uma carga política incrível. Desde lá da luta rebelde contra o Império, a queda de uma ditadura, quanto com o surgimento da ditadura nos episódios 1, 2 e 3, que é como uma república se desfaz. E agora, nos últimos episódios, né, 7, 8 e 9, é como uma ditadura fica adormecida, mas você piscar, pode acordar e se transformar em algo muito grande.
Algo mas, sim, muito presente responde. No nosso dia.
Exatamente.
Beleza. Uma outra pergunta que fizeram é se o cinema ajudou a promover o The American Way of Life.
Sim, sim. A gente pega muito nas produções dos anos 60, principalmente na nova Hollywood, né? Você vê claramente enredos que se passam muito dentro de casa, um ideal perfeito de vida americano. Eu gosto muito de citar o exemplo da Feiticeira, né? Que é uma série muito antiga. Minha mãe assistia e eu assistia também. Mas mesmo que ela tenha um quê de série mística, você vê claramente que se passa na época do American Way of Life. É uma casa de família, a esposa muito bem vestida, com a geladeira novinha, com todos os artefatos, cozinhando para o marido, aguardando o marido chegar em casa do trabalho. Essas questões, né? Vê muito o que seria o ideal de vida perfeito do americano. No cinema, eu não consigo te dizer tantas referências, tá? Porque eu sou muito crua em relação a filmes antigos, né? Mas em relação a seriados, só pegar um episódiozinho qualquer de A Feiticeira no YouTube, que tem e tem boa qualidade, que você vê todo o estereótipo do American Way of Life em cena.
Beleza. Uma outra pergunta é: qual é a função social do cinema, Bárbara?
Olha, na minha opinião, a função social do cinema é você aproximar culturas e você levar mensagens para lugares distantes. Porque, por exemplo, a gente teve no ano passado um filme nacional chamado Bacurau, que ele é um filme que se passa no Nordeste. E é uma representação muito boa de como acontece, como é uma cidade típica do interior nordestino e como a gente tem uma imagem estereotipada dessas pessoas. E que, na verdade, são pessoas como nós, mas a gente tem um certo preconceito. Então, eu sempre dou esse exemplo do Bacurau, que é um filme muito bom. Quem ainda não assistiu, assiste. É uma obra do cinema nacional imensa. E é uma troca de cultura muito interessante. E eu acho que atualmente a função social do cinema é isso, você levar culturas aonde o nosso corpo não consegue ir.
Cara, você tocou aí rapidinho no conceito de cultura, e aí às vezes as pessoas acabam, de forma equivocada, usando o termo cultura, né? E aí, para a sociologia, cultura é tudo aquilo que o ser humano produz de maneira material ou imaterial. Ou seja, qualquer vestígio humano, né, qualquer resultado desse vestígio humano, dessa atividade humana, pode ser considerado como cultura. E aí, os desenvolvimentos humanos ao longo do tempo, em determinados espaços diferentes, vai fazer com que os resultados sejam diferentes. Ou seja, existam outras culturas. Então, quando a Bárbara fala aí sobre a ideia de levar a cultura, é mostrar também a possível realidade de outros agrupamentos sociais. Você citou aí o Bacurau, ele é um filme sensacional, porque ele faz exatamente a comunicação do desenvolvimento, né, da percepção de vida que acontece no local, e ele confronta o nosso preconceito, o nosso estereótipo criado em cima do povo nordestino, né? Que inclusive o nordestino, falar assim nordestino de maneira geral, é até um preconceito, né? Um estereótipo, formar um estereótipo, o que não é a minha intenção aqui. E aí uma parte que deixa isso bem explícito no filme é quando, se você não viu, desculpa, eu vou dar um spoiler, você pode pular, 2 minutos eu falo, acabo de falar. E aí quando os caras estão caçando lá, eles usam um drone para tentar enganar as pessoas, e um personagem vê e fala, olha, eles estão tentando usar um drone, e o drone era um formato de disco voador. Né? E eu falando, pô, o que um disco voador estava fazendo aí? Porque, na minha concepção, usar um drone em formato de disco voador no Nordeste é a tentativa de passar a ideia que existiam aliens. E aí, os personagens conversando, eles falando, não, tinha um drone lá, em formato de disco voador, eu sei que era um drone, mas a pessoa tentou passar essa ideia de que era um disco voador.
Uhum.
Essa passagem é um tapa na cara, porque você fica ali pensando, caraca, como eu sou preconceituoso ao ponto da aparição do drone, que não tinha nada a ver com o contexto que estava acontecendo, né, para quem estava assistindo. E aí o filme te dá essa possibilidade de reconhecer o preconceito. Então, o Bacurau, ele é um filme sensacional, eu acho que ele comunica bem essa ideia, mas ele não explodiu. Por quê, Bárbara?
Cara, quando eu falo nessa questão de por que Bacurau não explodiu, é muito o que eu falei na minha redação do Enem ano passado. Gente, não adianta fazer um filme grande, um filme que enaltece uma cultura distante, entre aspas, aqui do Brasil, que a gente não tem tanta referência hoje em dia na cultura nordestina na grande mídia, e aí quando você tem um filme desse, você só transmite para as grandes cidades. Aqui na minha cidade, por exemplo, não passou, e olha que a gente mora no Rio de Janeiro, né? no estado do Rio de Janeiro. Eu fico imaginando o pessoal do Nordeste, que nem sabe que esse filme existe. Então, isso é uma tristeza muito grande, a forma de distribuição desse filme é algo a se pensar.
Mas isso não acontece com o filme nacional em si, pô, a gente tem filmes excelentes nacionais. O Alto da Compadecida, esse é bastante famoso, né? Mas você tem ali O Homem que Enganou o Diabo, o Juara, pô, esse filme é sensacional, cara.
Sim.
O próprio exemplo do Bacurau são filmes, né, nacionais muito bons, mas não criam tanta repercussão quanto filmes estrangeiros no Brasil. Rola um pouco de síndrome de vira-lata com a questão do cinema nacional?
Olha, eu não diria tanto, porque se você parar para analisar, o povo brasileiro parece que como é que eu posso dizer? O povo brasileiro não está acostumado a ver grandes filmes produzidos por ele pelo próprio povo na tela do cinema. E quando tem um grande filme, é uma grande comédia. Jamais estou negando a qualidade das comédias, até porque eu adoro Dona Hermínia, então eu gosto muito desse tipo de filme. Mas é aquilo, é um pouco chato quando você vê alguns filmes com um teor mais dramático e que não se importam tanto com a massa, não é um filme de massa, digamos assim, e esses filmes não chegam onde eles deveriam chegar.
É, faz um pouco de sentido, né? Até porque esses filmes, eles são muito cabeça. E aí a gente sabe que a grande massa não quer muita informação.
Exatamente.
Também perguntaram pra gente, na sua concepção, qual é o filme mais comunista? E por quê? Você começa e responde ou responde?
Eu começo e respondo. O filme mais comunista que tem é a autobiografia do Karl Marx. Auto não, a cinebiografia do Karl Marx. Não eu tem não... mais. Brincadeiras à parte. Eu acho que o filme mais comunista é O Tempos Modernos, do Chaplin.
É, isso eu não vi. Eu não sou muito apegado a filme do Chaplin. Eu sei.
Nem na escola você assistiu?
Nem na escola. Eu sei que as pessoas
Caramba.
Vão
me chamar
agora um pouco.
Não, sim. Assista, Matheus. É um filme muito comédia. E é uma forma leve de transmitir como a questão da Revolução Industrial era pesada. Dá para enxergar claramente o que Marx queria passar nos textos dele ali naquele filme. Assim, é uma puta indicação. Você como historiador, você tá um pouquinho atrasado. Assista, cara. Esse filme é tudo.
Tô de férias agora, vou aproveitar.
Isso aí.
O filme que eu acho mais comunista, né, o Passa Melhores Ideias do Marx, pra mim sempre vai ser A Fuga das Galinhas. Esse filme é a máxima. Tem outro filme que é muito bom, cara. Tem na Netflix, que é O Preço do Amanhã. Eu acho que tem na Netflix. Cara, esse filme é sensacional. Ele é muito,
é
bom
também.
Porque ele passa a ideia de, se você ler o manifesto do Partido Comunista, né? Ou melhor, a parte do Capital, você consegue entender aquele filme ali com muita clareza. Porque a ideia é de que o tempo é dinheiro, né? E, na verdade, a máxima da vida é o tempo. Você vende esse tempo para consumir, para conseguir ter comida, moradia, essas coisas. Então, o filme, né, as pessoas que não têm dinheiro, tudo é pago com tempo, e existe um relógio quando você atinge a vida adulta, né, que é a fase paga da vida, aparece esse relógio no teu braço e você tem que trabalhar para ganhar mais horas. Então, sei lá, você trabalha e ganha 8 horas, é, né, um exemplo. E aí o filme já começa com o principal perdendo a mãe dele, porque ele não dá tempo de passar um pouco do tempo que ele tem para sua mãe. E aí você vê ali também as questões de distinção de classe, né? Quem mora mais ali no período de menos tempo transitando, e aí o Estado controlando isso, né? Olha só que legal, o Estado burguês que Marx faz, né? Que é muito bom, no tanto que depois que o cara consegue lá eras, que o pobre vira milionário, o Estado começa a perseguir ele, né? Porque não pode, e aí quando ele chega no distrito de pessoas que têm eras, primeira coisa que acontece é que as pessoas começam a olhar para ele, que ele para num restaurante e começa a comer muito rápido, porque de onde ele vem, né, se ele demora muito a comer, perde muito tempo comendo, ele não ganha mais tempo para poder sobreviver. As pessoas sabiam que ele não era daí ali por conta disso. Eu não quero ficar contando aqui o filme inteiro. Esse filme é muito bom, é um dos meus filmes preferidos. Então você tem Fuga das Galinhas, O Preço da Manhã, e eu acho que basicamente isso. Na minha cabeça, por enquanto, agora, são esses dois. Assistam, né? É muito bom. Uma outra perguntinha que tem aqui pra gente, Bárbara, deixa eu ver aqui, se é possível doutrinar com o cinema.
Olha, sinceramente, eu acho que não. Porque, assim, você precisa estar muito ignorante da sociedade no geral para ser doutrinado através do cinema. Isso é só a minha opinião. Por mim, não tem como.
Eu acho que não, porque a doutrinação, ela é um processo que acontece com frequência. Você precisa ter frequência para doutrinar. Você precisa martelar aquela ideia na cabeça do, né, de quem está ouvindo, do ouvinte. E a gente não vê isso, né? Não tem, o cinema, ele não tem tempo. Ah, vamos lançar a trilogia. Não dá pra você doutrinar com a trilogia. Né? Você não vê nenhum gay maluco na rua querendo soltar Expelliarmus porque viu o 7 filmes de Harry Potter.
Com certeza.
Então, eu acredito que não, essa ideia de que se doutrina pelo cinema é meio equivocado, meio fora de contexto.
Ah,
Então.
deixa eu dar uma consideração sobre Fuga das Galinhas.
Lógico.
É, quando você citou, não, sim, ele é um filme que ele passa uma mensagem muito forte. E é uma mensagem que é real até os dias de hoje, né? É aquilo, se você não produzir, você morre. É simples assim. E é uma relação tão opressora. Nossa, eu lembro da tristeza que foi aquela cena que fazendo a contagem dos ovos, né? E a galinha que não produziu nada, tum, já era. Essa cena até foi removida das versões mais atuais do filme, porque realmente é uma cena pesada, você escuta o tronco da galinha batendo, mas assim, toda a questão de como elas conseguem se livrar daquela situação através da união, através da inteligência. Isso é um ideal assim incrível e hoje em dia a gente quase não vê filmes assim. Acho muito bacana e esse aspecto num filme infantil é o que eu acho mais legal desse filme.
É basicamente isso. É, então, estamos chegando ao final desse bate-papo. Bárbara, façam suas considerações finais.
Então, gente, história e cinema é isso que a gente falou. É um conteúdo muito bacana de se analisar, de se estudar, e eu tenho certeza que você, ouvinte, que está escutando a gente aí, assim que você sair desse podcast, o próximo filme que você vai assistir, você não vai assistir com a mesma cabeça antes de ter escutado esse episódio. E é isso. Eu só tenho muito a agradecer a você, Matheus, pelo convite. É muito legal a gente tá se podendo se encontrar, né, depois da faculdade. Tem tempo que eu tô muito longe de tudo isso por conta do meu trabalho hoje em dia, né? Mas eu aos poucos estou voltando e estou tentando na minha própria criação de conteúdo. E é isso.
Beleza. Eu queria muito agradecer, né, a Bárbara pela disponibilidade. Já tentamos gravar umas 3 vezes, sempre teve algum problema técnico.
Nossa.
Dessa vez foi. Inclusive, esse episódio não está saindo no sábado, porque geralmente, né, é quando consigo lançar, e aí, por conta desses problemas técnicos, acabou não saindo. Mas eu queria muito agradecer, eu acho que é um tema extremamente relevante, porque existe, é um caminho que a gente pode aprender história sem estar dentro desse sistema engessado de ensino, saca? História é uma parada muito maneira, e a gente sabe disso porque as pessoas consomem, como eu já falei aqui, cara. As pessoas jogam jogos de videogame com contexto histórico, consomem filmes, consomem música com contexto histórico. Então, eu acho que eu estou muito longe de alcançar o que eu acho que seria o podcast perfeito, o conteúdo perfeito. Mas aqui a gente tem a possibilidade de se discutir isso, encontrar outros caminhos para aprender história. Então, eu queria muito agradecer a você, Bárbara, de novo, né, porque me ajuda e colabora para que isso aconteça. Agradecer você, ouvinte, também, que sem você isso não acontece. Eu sempre vejo lá no Anchor, né, que as audiências estão crescendo. Então, muito obrigado. Queria pedir para que você me ajudasse a compartilhar esse conteúdo, né? Dá um curtir lá no Instagram. Enfim, se você não veio pelo Instagram, prof.matlima, você vai me achar lá onde eu posto conteúdos semanais, eu faço enquete. Essa semana a gente discutiu sobre a obrigatoriedade do Covid decidido pelo STF. Então a gente bateu um papo muito maneiro lá. Então acho que é basicamente isso, tá? Muito obrigado, obrigado, Bárbara. Deixa a sua rede social aí, Bárbara, para a galera te seguir também. E muito obrigado e até o próximo episódio.
Bom, gente, o meu Instagram é @babishue, babishue. E agora eu tenho um novo portal que também tá no Instagram, é @alaoeste1, onde eu vou estar sempre falando sobre cinema e sempre falando sobre história também.
Então é basicamente isso, galera. Sigam lá. Muitíssimo obrigado. Eu abri uma enquete lá no Instagram para que vocês possam participar, inclusive escolher temas para que você possa ver aqui nos episódios, a gente discutindo, falando sobre, né, trazendo uma nova possibilidade de interpretação para você. Valeu, muito obrigado, Bárbara. Valeu, pessoal, e até a próxima.